Meu lugar, boa tarde, bem-vindos à Assembleia da República. O doutor Eduardo Cabrita não pôde estar presente e eu, enquanto vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, cabe-me a mim fazer este pedido, esta audiência, que foi solicitada pela FEMPROF, relativamente à entrega do seu contributo relativamente à lei, à proposta de lei 236/12, que diz respeito à criação da sustentabilidade e ajuste à taxa de contributiva dos trabalhadores do sistema previdencial de segurança social dos regimes de proteção social convergente, prevista, respectivamente, por causa dos regimes contributos do sistema previdencial de segurança social. Dizer que, obviamente, que a Assembleia da República está sempre aberta à FEMPROF e a todas as federações, sindicatos, confederações e todos aqueles que se julguem apropriado e conveniente se dirigirem à Assembleia da República, no sentido de apresentarem todos os argumentos que julguem apropriados relativamente às propostas de lei, aos projetos de lei que estão em discussão, a todas as iniciativas legislativas. Hoje está connosco o Sr. Deputado Artur Rego, do CDS-PP. Eu sou do PSD, embora aqui não estou como função partidária, estou a representar a Comissão numa ótica completamente independente. E dizer, obviamente, que a FEMPROF, como federação extremamente relevante dos professores e representativa dos professores, obviamente terá sempre as portas abertas à Assembleia da República, no sentido de fazer chegar à mesma todo o seu argumentário que julgue conveniente, dada a conjuntura de iniciativas legislativas que estão a decorrer. E, portanto, dizer que, obviamente, que é sempre um prazer receber os representantes dos trabalhadores, da sociedade civil na Assembleia. Portanto, estamos à vossa disposição para ouvir, para partir copos, se for preciso, estou a brincar, não, para trocarmos umas breves impressões sobre aquilo que julgarem apropriado, porque efetivamente, independentemente de eventuais diferenças de opinião que poderão existir entre os diversos partidos e diversos grupos parlamentares e momentaneamente algumas federações ou alguns grupos de representativos das associações e dos trabalhadores, penso que todos estamos imbuídos de no futuro termos um país melhor e uma sociedade melhor. E é isso que todos nós defendemos, sem exceção, com todas as nossas diferenças de opinião, que são respeitáveis, tanto certamente pela Assembleia da República como pelos representantes dos trabalhadores. Está a chegar o seu deputado Pedro Filipe Soares do Bloco de Esquerda. Não, estamos a começar mesmo. E, portanto, só estou a fazer a introdução, Sr. Deputado, e dizer que a Assembleia da República está sempre aberta a receber os representantes da sociedade civil e, nomeadamente, dos representantes dos trabalhadores. Portanto, passava a palavra ao Sr. Representante da FEMPROF.
Agradeço, em primeiro lugar, portanto, esta disponibilidade. Dizer, portanto, que a nossa delegação, que eu acompanho, é constituída por colegas nossos que são dirigentes e que são aposentados, são professores aposentados, a minha colega Teresa Maia Mendes, do Porto, a minha colega Helena Gonçalves, que é aqui de Lisboa e que é simultaneamente a nossa responsável, coordenadora do nosso departamento de aposentados, a Graça Pedrosa, que é de Coimbra, também colega aposentada, responsável no Sindicato do Centro, e depois vem connosco o José Paulo Oliveira, que está connosco também e que trabalha no site e vai também tirar algumas notas. Agradecer e dizer-lhe que, em primeiro lugar, pronto, que nós viemos aqui entregar, aliás, faço a entrega depois, temos aqui os parceiros dos nossos sindicatos, nós temos sindicatos regionais, não é? Portanto, Norte, Centro, Lisboa, Sul, Madeira e Açores, não são rigorosamente iguais, há aspectos que, pronto, às vezes têm a ver com realidades, etc., que os colegas foram acrescentando, mas, de uma forma geral, eles são semelhantes, digamos, na crítica que é feita à proposta de lei. É evidente que nos sentiríamos mais cómodos, e isso é uma espécie de ponto prévio, sentir-nos-íamos mais cómodos se viéssemos trazer aqui hoje os pareceres antes de ter sido feita a discussão no plenário, e, portanto, do ponto de vista, digamos, daquilo que nós depois às vezes acabamos por considerar a eficácia ou até a utilidade dos pareceres, quer dizer, a discussão foi no dia 27 e o prazo acaba amanhã, dia 4, e, portanto, há aqui um bocado, como dizem os outros, que cantam o mundo ao contrário, mas pronto, neste caso é o Parlamento. E por isso, mas de qualquer das formas, admitindo que isto ainda possa ter alguma, pelo menos, consideração para efeito de especialidade das leis, também não quisemos deixar de manifestar a opinião, que também não, deitámos aqui isto para o final do prazo, porque quisemos também ouvir os colegas, fizemos reuniões nas várias regiões e, portanto, a intenção era também não trazer uma opinião que fosse dos dirigentes, mas de realizar reuniões, e realizámos. Dizer, e depois passarei aos colegas, mas já agora eu gostaria de dizer uma coisa. Eu hoje, uma jornalista da Rádio Comercial ligava-nos, perguntava, então, mas no outro dia, no debate, a maioria argumentou sempre que a situação era até mais favorável do que aquela que até agora tiveram as pessoas, e, portanto, com esta contribuição de sustentabilidade. E, na verdade, não é assim, e é fácil explicar porquê, porque os colegas aposentados, sobre a sua aposentação, incidia uma SES, que era suposto ter acabado no dia da Independência Nacional, portanto, no dia 16 de maio, não é? E, portanto, o que também era suposto era que de 17 de maio para cá não houvesse, ou pelo menos, terminando o ano, não houvesse outra contribuição, nem que se chamasse SES, nem que se chamasse outra coisa qualquer, porque, na verdade, tinha acabado o chamado período de resgate e, portanto, aquela transitoriedade que existia, também aí acabava. E, portanto, aquilo que era a expectativa, e aqui eu diria a expectativa absolutamente legítima dos professores, era que, efetivamente, ficassem sem qualquer tipo de penalização extra para além de todas as outras. Bom, pode dizer-se, bom, mas o valor da contribuição desta de sustentabilidade é inferior ao da SES. Pois está bem, mas aquilo que os colegas deveriam ter era não ter nenhuma taxa em cima da pensão. E, na verdade, vão ter, e com um caráter definitivo. Aqui, no caso dos professores, acresce um problema, e que talvez nós não estamos a dizer que somos uma classe à parte ou que sentimos mais que os outros, pelo contrário, mas há um problema hoje que as pessoas vivem que é verdadeiro, que tem a ver com o seguinte: boa parte dos professores que hoje se aposenta acaba por ser obrigado a fazê-lo nos termos daquilo que se considera hoje, antes não, a aposentação antecipada. E porquê? Eu às vezes até costumo dizer, não são as pessoas ou os professores que estão a antecipar a aposentação. A aposentação é que fugiu do tempo em que ela deveria ser. E, portanto, um professor que hoje se aposente com 60 anos de idade e 36 de serviço, tem um desgaste, que é o desgaste que há 6 anos tinha quem tinha essa idade e esse tempo de serviço, e, portanto, aposenta-se como se aposentava aquele há 6 anos atrás, só que há 6 anos atrás aquilo era a aposentação completa, e hoje leva uma pancada que aquilo nunca mais... E, portanto, há pessoas, e a profissão de professor hoje, e sem desvalorizar o que acontece noutras, mas é uma profissão, e isso está provado cientificamente, que provoca um desgaste enorme do ponto de vista físico e psicológico nas pessoas. E, portanto, há um limite a partir do qual a malta se tem que ir embora. Porque o pessoal não aguenta. Porque as características da escola, as exigências da escola, a pressão da escola, a pressão da sociedade, eu não estou a dizer que isso é mau, mas é uma realidade, o número de alunos por turma, mas tudo isso faz com que ótimos professores durante décadas cheguem a um momento em que não conseguem mais, e que até é mau para si, enquanto profissionais, enquanto pessoas, manterem-se na profissão. E, portanto, tem sido muito usual que muita gente chegue aos sindicatos ou à administração e pede para lhes fazerem as contas, façam umas contas e vão embora no limite daquilo que é a sua, isso sim, sustentabilidade. Portanto, e quantos colegas aparecem e nos dizem, epá, eu se ficar aí nos 1.100, 1.200, vamos já embora, porque as pessoas não estão no limite, e saem. O que é que acontece? Saem com os 1.100, 1.200, que rapidamente se reduzem mais 200, 300 ou 400 euros, e as pessoas chegam a um ponto que já não conseguem, de facto, pronto, em termos da sua própria vida, e muitas vezes até com encargos extra que não contavam, como o filho desempregado, etc. Hoje nós temos muitos professores que foram nesses limites, mas que eram, enfim, apesar de tudo, os seus limites, e que hoje já os ultrapassaram, e muito, pela negativa. E, portanto, nós temos situações de algum desespero. Temos gente até que nos vem perguntar, é pá, como é que se pode voltar novamente e não se pode? E, portanto, qualquer coisa que signifique um novo corte em cima das pensões que as pessoas têm, é de facto uma violência muito grande para muita gente, para muitos colegas, e, portanto, neste caso, e criar uma contribuição de sustentabilidade. Aliás, em nossa opinião, e dizemos isso no parecer, parece-nos a nós que há aqui uma dupla penalização em nome da sustentabilidade. Ou seja, há logo um fator de sustentabilidade que se aplica no cálculo da aposentação e depois a seguir há uma contribuição de sustentabilidade que se aplica mensalmente na aposentação. E, portanto, à custa da sustentabilidade do sistema, estamos a tornar insustentáveis as vidas das pessoas. E, portanto, e é de facto disso que se trata e a nossa preocupação é essa, porque estamos a falar de situações reais, quer dizer, não é, pronto, a malta, se puder ganhar mais, não quer ganhar menos, não é isso. Há situações, neste momento, de limite, de desespero e das pessoas não saberem o que fazer da vida delas. E, portanto, e isso é que nos preocupa quando, de facto, pronto, houve aquele período em que se disse e exigiu os sacrifícios às pessoas e tal, aquelas coisas todas, mas as pessoas sabiam que havia um limite. Afinal, agora, deixou de haver um limite. E é isso que, em linhas gerais, pois, enfim, argumentamos com outros... De outra forma também, mais elaborada, mas de uma forma geral, digamos, o sentido destes pareceres vão muito... Acho que deveríamos ter essa expectativa positiva, que era de que destes pareceres, da sua leitura, isto permitisse uma reflexão dos senhores deputados e pudessem ainda rever a questão. Sinceramente, não temos muito essa expectativa, mas não queremos deixar por isso trazer aqui a nossa opinião e é isso que, de uma forma geral, está nos pareceres. Se me permite, eu penso que a minha colega Helena, se pudesse abrir.
Realmente reforçar esta ideia de as pessoas sentirem que realmente há aqui uma dupla penalização resultante da ideia da sustentabilidade. As pessoas realmente vão buscar a lei, o que já existe, a demografia, todas essas questões, as questões económicas já estão contempladas na lei atual. Então, para que este argumento para criar uma outra taxa? As pessoas sentem que realmente é um imposto e realmente isto revolta. Há uma outra questão que também revolta muitas pessoas, que é a questão de associar o aumento do IVA, pronto, e o Governo tem o seu direito, que se quiser entender aumentar o IVA, de o fazer, mas associar este aumento à questão das pensões, as pessoas sentem que nos estão a querer pôr uns contra os outros. Isto também revolta as pessoas. É o que as pessoas sentem. É o que as pessoas sentem. E além disso, esta questão do aumento da TSU, sentem que realmente não há equidade, uma vez que só os pensionistas e os trabalhadores é que vão ser afetados, é que vão contribuir para realmente o aumento e a parte da entidade patronal não é mexida, não é? E realmente há aqui uma grande revolta quanto a isto, para além, e gostaria também de reforçar esta ideia de compararem esta contribuição de sustentabilidade com a SES. As pessoas consideram que não se pode comparar, tal como o Mário Nogueira já argumentou. Não sei se querem acrescentar alguma coisa, Teresa.
Eu só acrescentava quanto à atualização. Pronto, gostava de referir que não foi referido ainda, que é a questão da atualização anual dos vencimentos, não é? Depois das pensões. Que, de acordo com o que aqui está, nós poderemos vir durante anos e anos a não ter qualquer aumento. E, portanto, tudo o resto vai aumentando, os descontos, as contribuições vamos tendo cada vez mais e não há qualquer compensação a nível da pensão. Eu tinha aqui uma outra questão, mas neste momento passou-me.
Posso só acrescentar uma coisa? E, além disso... Além disso, esta questão do aumento deixa em aberto aquilo que a gente não sabe o que vem a seguir. Outros fatores contribuam. O que é isto? O que vai ser? O que é que vai considerar? É negociar e aceitar no escuro, não é? Pronto, era Era só reforçar realmente esta ideia.
Eu já me lembrei da outra questão que gostaria de falar, que é aquela questão sobre esta, a contribuição de solidariedade, em que diz que as pensões de 1000 euros, que não pode ficar com um valor inferior a 1000 euros. Acho que está, a maneira como isto está escrito, para mim é incompreensível. Quer dizer, eu não entendo, acho que deveria haver uma forma mais explícita de colocar este tipo de coisas, porque ao fim nós não ficamos com... Para nós isto não é claro, a partir de que valor é que as pensões vão ser reduzidas ou lhes vai ser aplicado essa contribuição de sustentabilidade, não é? E quer dizer, qualquer... Aliás, começa por dizer que são todas as pensões que vão ser... portanto, ter esta contribuição, e quer dizer, eu acho também que pensões inferiores a 1000 euros ainda terem mais cortes, acho que pronto, acho que devíamos ter isso em atenção e não cortar as pensões ainda mais do que torná-las ainda mais pequenas do que elas já são, não é?
Muito bem, obrigado aos seus representantes da FEMPROF. Antes de passar aos seus deputados, eu só queria dizer duas ou três coisas. Primeiro, a minha mãe foi professora, o meu pai foi professor, portanto, eu percebo muito bem o que os seus representantes da FEMPROF argumentam em termos das vossas expectativas relativamente a este assunto. Mas dizer claramente que... Na minha ótica, isto não se pode ser interpretado como um novo corte, porque, efetivamente, aqui é uma substituição dos cortes que existiam anteriormente por uma contribuição de sustentabilidade. Nós sabemos que Portugal, a Europa, tem um problema de sustentabilidade do seu Estado Social. E essa sustentabilidade terá que ser... resolvida por todos, sem exceção, pelo governo, pelos trabalhadores, pelos sindicatos, pelas federações, porque pior do que ajustarmos pontualmente as pensões será um dia não haver pensões para todos. E isso é que seria inaceitável e seria dramático de acordo com a nossa expectativa de sociedade que todos temos, sem exceção. E, portanto, dizer claramente que, não, na minha ótica, não me parece que isto seja existe uma tentativa de pormos uns contra os outros, existe sim uma tentativa de alguma forma, conseguirmos prolongar no tempo a expectativa de todos nós recebermos pensões. Sabemos que devido à conjuntura, isto tem muitas coisas, que hoje a pirâmide está invertida em termos de trabalhadores que entram para o regime contributivo versus trabalhadores que saem do regime contributivo. Sabemos que há uns anos havia trabalhadores que saíam com pensões baixas e entravam trabalhadores com remunerações altas, hoje as coisas não são assim. E, portanto, há um problema de sustentabilidade do sistema, obviamente. E isso não se pode, não nos podemos esconder e pensar que esse problema não existe. E, portanto, acho que todos nós, responsáveis, deveremos ter a abertura de espírito no sentido de encontrarmos pontes e pontos de comum interesse para salvaguardar os interesses dos trabalhadores atuais, salvaguardar os interesses dos reformados, salvaguardar os interesses dos futuros contribuintes para o sistema. Claro que sabemos sempre que no meio destes ajustamentos haverá pessoas que poderão ser apanhadas numa expectativa que tinham inicialmente que pode não ser concretizada a 100%, pode ser concretizada a 90%. Mas isso é a mesma coisa que acontece. Um trabalhador que hoje está numa empresa privada e tem a expectativa de ter o seu salário, entre aspas, ad eternum, e passado dois anos, a empresa fecha porque não tem rentabilidade e ele, de repente, também deixa de ter essa expectativa. E, portanto, dizer que nunca estas contribuições que a FEMPROF entrega aqui no Parlamento são perda de tempo, conforme o seu representante da FEMPROF disse, nunca é perda de tempo. No final, pode mais ou menos contributos serem incluídos ou não na proposta final, mas sempre existe uma análise de cuidado de todos os grupos parlamentares relativamente às posições e às opiniões que são emitidas pelas instituições, pelas organizações representativas dos trabalhadores. E, portanto, nunca poderemos, acho que não é correto dizerem que há aqui um problema de tempestividade. Há um problema de alguma tempestividade, na medida em que a lei, as propostas de alteração acabam amanhã, mas nunca é perda de tempo. Portanto, estamos aqui sempre para ouvir os vossos argumentos, sabendo que existem sempre limitações e limitações graves em termos orçamentais e em termos de conjuntura económica. E, portanto, queria passar a palavra aos seus representantes, os parlamentares. Eu passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares para...
Muito obrigado. Cumprimentar-vos em primeiro lugar. Vocês sabem bem que a Assembleia é um espaço plural e por isso não estranharão quando eu disser que não concordo com muitas das afirmações que foram ditas anteriormente, até porque eu considero que, de facto, muitas das vossas preocupações, muitas das vossas opiniões têm validade. A SES, a Contribuição Extraordinária de Solidariedade, no seu nome dizia que era extraordinária, como muitos dos sacrifícios que foram impostos, sempre foram ditos como extraordinários. Havia legislação, inclusive, que tinha como tempo limite o limite do programa de ajustamento, porque era a ideia que politicamente tinha sido transmitida ao país. E foi deliberadamente transmitido ao país, não foi um acaso, foi deliberadamente transmitido. E por isso, em nenhum momento, até agora, recentemente, o Governo tinha dito que os cortes nas pensões eram para vigorar para sempre. Mas é disso que nós estamos a falar. É transferir um corte que era pontual, muda-se o nome, de SES passa a CDS e fica permanente. Diz o Governo, tem valores diferentes. É verdade, tem valores diferentes. No entanto, o centro, que é o corte, não deixa de existir. E essa é a nossa opinião. A argumentação da sustentabilidade, que aparece de diversas formas, umas vezes na Segurança Social, outras vezes na Caixa Geral de Aposentações, é um tema recorrente e tem até contornos diferentes consoante um caso ou outro caso. No caso da Caixa Geral de Aposentações é o Estado, que é o responsável, e por isso muito do que falta de financiamento é até porque o Estado não cumpriu as suas obrigações ao longo do tempo. Do lado dos trabalhadores sempre cumpriram, e aqui os trabalhadores até têm uma força menor, como em qualquer relação laboral, porque o Estado poderia alterar a lei e dizer, bem, os trabalhadores têm que descontar mais para a CGA ou têm que descontar menos. Essa era a capacidade que o Estado tinha para impor os descontos para a CGA. Ora, não o fez. Fê-lo de forma diferente, que foi retirando pessoas da CGA. E, claro, como toda a gente percebe, a partir do momento em que se retira contribuições e se aumenta, porque a reforma, o processo de chegada de pessoas à reforma ia nesse sentido, o número de pessoas a receberem dinheiro da CGA, necessariamente ia haver um déficit, era inevitável que tal acontecesse. Agora, o que nós não podemos dizer é que, sendo inevitável isso, e por isso estava pensado que assim fosse, agora se transforma isso num problema de sustentabilidade, quando antes o que tinha sido dito é que o Estado, do seu orçamento de Estado, iria fazer o pagamento do que faltava. Essa era a assunção, esse era o compromisso que existia. Do lado da Segurança Social, as regras são diferentes e aí concordo com muito do que disseram. De facto, há um conjunto de variáveis que já estavam contempladas na lei e que, aliás, em 2007, 2008, tinha sido dito que elas garantiam até quase 2050 a sustentabilidade da Segurança Social e 7 anos depois já tudo ruiu e tudo tem que ser repensado. Bem, não há estabilidade nestas políticas e essa que é, eu creio, a primeira das notas nesta matéria. Não há estabilidade porque não há palavra, o que era pontual passa a temporário, não há estabilidade porque o sistema está sempre permanentemente em risco, não há estabilidade porque as pessoas não sabem o que é que podem contar para a sua vida. E é diferente, eu não vou fazer aqui uma apologia do despedimento de quem trabalha, não me interpretem assim, mas em todo caso é diferente ficar desempregado e ter uma perspectiva aos 30 anos ou estar reformado aos 60 ou aos 65 anos e ter uma perspectiva de rendimento, porque aos 30 anos pode depois arranjar-se um outro trabalho, aos 65 não se tem essa perspectiva. A perspectiva deveria ser, de facto, a da estabilidade, porque já se trabalhou uma vida inteira. E eu creio que esse é um aspecto fundamental. Do lado da sustentabilidade da Segurança Social, eu devo-vos dizer que há, para nós, um fator muito preocupante nesta matéria que se prende com o desemprego, por um lado, no fundo, não todo como as alterações do mercado de trabalho. Por um lado, pelo desemprego, porque temos, de facto, menos pessoas a trabalhar e mais pessoas o que implica mais pessoas a receber subsídio de desemprego, apesar de muitos dos empregados até nem sequer receberem subsídio de desemprego. Mas, por outro lado, temos pessoas a emigrar e, por isso, população ativa, que perdemos pessoas que poderiam descontar e deixam de descontar. De facto, esta é a pressão maior que a Segurança Social tem. Não porque existe aqui um aumento de reformados, para lá do previsto, não existe, isso não acontece, por isso já estava previsto, o que não estava previsto é que o desemprego subisse como subiu. Essa é que era a variável que não estava prevista. E eu devo-vos dizer, até colocando alguma atualidade do debate de ontem, foi com interesse que vimos o Sr. Primeiro-Ministro dizer que agora a preocupação do Governo era o pleno emprego. Até seria bom se assim fosse, nós estaríamos totalmente de acordo. O problema é que tem um documento de estratégia orçamental que diz que, se tudo correr bem, em 2018 temos uma taxa de desemprego de 13%. Ora, o pleno emprego para o Governo será uma taxa de desemprego de 13%. Isso é que é incomportável. E é por isso que falar da sustentabilidade de qualquer sistema de pensões sem ter uma vertente de dinamização económica, de criação de riqueza no país, é impossível, porque aí estaremos sempre nas garras daqueles que, não havendo sustentabilidade da economia do país, dirão sempre que não há sustentabilidade para o Estado Social, não há sustentabilidade para a Segurança Social, porque, de facto, não havendo riqueza, não há forma de redistribuição de riqueza. Agora, temos que pensar então a economia para criar riqueza, e esse é um outro dos problemas deste Governo, é que tem criado uma economia para empobrecer o país, dito na palavra do seu Primeiro-Ministro. Por isso, e para terminar, até porque me alonguei um pouco mais do que eu queria inicialmente, dizer que os vossos contributos são importantes para nós. Nós já tínhamos pedido a fiscalização sucessiva da Contribuição Extraordinária de Solidariedade no contexto do orçamento retificativo. Estamos a aguardar a decisão do Tribunal Constitucional. Fizemos esse pedido em conjunto com o Grupo Parlamentar do PCP e o Grupo Parlamentar dos Verdes. Veremos qual é a decisão do Tribunal Constitucional, aguardaremos com alguma ansiedade essa decisão, mas com o respeito pelo trabalho do Tribunal Constitucional, faremos também um pedido de fiscalização sucessiva a esta CDS, porque, de facto, se a anterior, o Tribunal Constitucional, que era a SES, disse que aceitava, por ela ser pontual e por ser, no fundo, restrita no número de pessoas que abrangia, neste caso, esta nova taxa, que é um imposto, não é pontual, é permanente. E, no nosso ponto de vista, viola o princípio da confiança de quem trabalhou uma vida inteira e de quem cumpriu as suas obrigações. Assim sendo, deixo-vos já essa palavra, faremos, não temos a possibilidade de o fazer sozinho, mas eu creio que não será difícil arranjar novamente as sinergias para podermos levar este pedido de fiscalização sucessiva, e aí faremos esse pedido, caso a maioria com o Governo e com o Presidente da República não façam um pedido de fiscalização preventiva, como também não deixa de estar em cima da mesa, mas em todo caso, do nosso ponto de vista, achamos que é importante que o Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esta matéria, porque não faz sentido que as pessoas que criaram expectativas legitimamente, cumpriram as suas obrigações, tudo o que lhes foi pedido, agora sejam lesadas na sua vida, num momento em que é difícil dar a volta a este problema, porque, de facto, não podem ser reinseridas como professores, não é possível isso, não têm uma capacidade de encontrar outros trabalhos e têm o direito a ter a vida que, pelo qual tiveram uma vida de trabalho para construir. Por isso não é também só agora a questão das alternativas, não, eles têm o direito agora a ter essa paz, essa tranquilidade e essa estabilidade. Muito obrigado.
Sr. Deputado, passava agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o professor Mário Nogueira, FEN Prof, restantes dirigentes aqui presentes. Agradeço também, em nome do CDS, os contributos que deram e têm vindo a dar para este debate e que agora foram entregar por escrito, embora já anteriormente tivessem enviado. E gostaria de dar só aqui duas ou três notas, tentando focar-me um bocado mais naquilo que, pelo menos, na minha interpretação, é a realidade dos factos, fugindo a especulações mais demagógicas. A verdade é que nós temos um problema de sustentabilidade do nosso sistema previdencial. E é verdade que nós temos dois regimes, o regime geral e a CGA, mas ambos sofrem desse problema. Podemos dizer que, por erros do passado, evidentemente, se não tivesse havido erros no passado, hoje não estávamos aqui a falar disto, da governação geral, do estado geral do país, etc. Portanto, evidentemente que houve erros no passado, erros sucessivos e transversais aos diversos governos e que vêm de há muitos anos, ou começaram há muitos anos. Eu diria logo que manteve-se durante muitos anos um regime que vinha de antes do 25 de Abril, que era um regime de privilégio especial para os funcionários públicos quanto aos termos e à forma de aposentação, mas também tinha a ver com o facto deles também terem um sistema especial, não pagavam impostos, os seus salários não estavam sujeitos a deduções para impostos, etc. Tínhamos um regime que não existia para o sistema privado, de reforma com o último vencimento, com 90%, depois com 80%, depois começou a ser a média dos últimos anos. Enfim, não houve durante muitos anos um histórico contributivo, uma média ponderada dos descontos feitos ao longo de toda a vida. Isso veio a criar distorções no sistema. Tivemos depois, no princípio dos anos 90, aquele regime especial de aposentação, mais cedo, reforma antecipada, que foi criado, que veio criar também um engrossar das fileiras da CGA. Enfim, cometeram-se de facto muitos erros, depois se foi corrigindo ao longo do tempo, mas criaram um problema de sustentabilidade. No caso do regime geral da Segurança Social, a questão aí já tem também um problema de sustentabilidade, tem contornos diferentes, como já aqui foi dito, tem a ver com a alteração do rácio original que havia entre população ativa e população reformada. A alteração essa que resulta do desemprego, da baixa da atividade económica, resulta da baixa da natalidade, que é assustadora em Portugal, da diminuição da população ativa que isso causa e causará no futuro, que ainda é mais grave. E, portanto, esses, digamos, são os sintomas base que causam o problema e a crise de sustentabilidade do sistema previdencial em Portugal, seja o regime geral, seja a Caixa Geral de Aposentações. Evidentemente que a isto soma-se a questão da sustentabilidade do próprio Estado na sua configuração como Estado Previdência, o Estado Social de Direito, que nós todos queremos preservar, mas que, dadas as dificuldades económicas do Estado, também levanta problemas. O facto de ter havido um memorando de entendimento e o programa da Troika, digamos, que pôs-nos numa situação de governação de emergência durante 3 anos para resolver o problema imediato, quase que de caixa, que o Estado tinha para cumprir as suas obrigações mais imediatas. Mas o facto desse programa acabar não quer dizer que tenham acabado os problemas de sustentabilidade do país no seu todo. Esses problemas continuam. E seria, eu penso que, muito irresponsável, só porque no dia 17 de maio acabou, cumpriu-se o programa e acabou o morando de entendimento, voltarmos ao antigamente, porque daqui a 2 anos ou 3 estávamos, nem isso se calhar, estaríamos exatamente na mesma situação que nos levou a ter de pedir assistência externa. Isto para dizer que, por ter acabado o programa, não deve acabar uma governação rigorosa, exigente e que permita, com tempo, duas coisas: reequilibrar as contas do Estado, diminuir os passivos e pôr a economia a funcionar e a crescer para poder então criar-se emprego, etc. A questão é que, para fazer isso, é necessário manter determinadas medidas restritivas. E, portanto, e a contribuição de sustentabilidade, que me tem muito, com muita graça, imediatamente no dia a seguir a ter sido falada pela primeira vez, vinha logo na primeira página dos jornais, a CDS, era a CDS, achei graça a isso, pronto. CDS, contribuição de sustentabilidade, está... Enfim, são as iniciais. São as iniciais e teve graça ao jornalista que se lembrou disso. Mas o que é facto é que a contribuição de sustentabilidade tem um caráter totalmente diferente da SES. Primeiro, quanto à incidência. É menos gravosa na sua incidência do que a SES. Segundo, quanto ao propósito e objetivo, que já não tem a ver com cortes extraordinários na vigência do memorando de entendimento, mas tem a ver já com uma natureza estrutural de correção de deficiências e de déficits até as contas estarem reequilibradas e o sistema previdencial gerar receitas suficientes para ser autossustentável. E depois, não é permanente. Não é permanente porque... vai depender da retoma da atividade económica, vai estar ligado ao PIB, vai estar ligado à demografia, aumenta a demografia, etc. E, portanto, digamos que o Estado tem de criar condições em termos de crescimento da sua economia e em termos de crescimento da população ativa para poder suportar determinados encargos com o Estado Social acima de um determinado custo. O que nós assistimos é que desde meados dos anos 90, a partir de 96, 97, 98, não depois disso, o Estado português começou a ser deficitário e altamente deficitário. Portanto, assumiu encargos, assumiu responsabilidades, assumiu obrigações que não gerava receitas para cumprir. E começou a ter déficits. Déficits sucessivos, déficits em crescendo, déficits esses com a entrada no euro se aceleraram e agravaram, mas continuamos, de facto, a viver alegremente, dizendo nós podemos suportar isto, quando não podíamos, e a viver da dívida, e enquanto correu dinheiro, digamos, da comunidade europeia e éramos recebedores líquidos e bem sedentários de fundos comunitários, os buracos foram-se todo tapando. Quando esse maná deixou de fluir com essa intensidade, começou-se a recorrer ao financiamento bancário, às entidades externas e a começar a aumentar o passivo e a dívida pública. E chegamos a um beco sem saída. Isto é como uma pessoa que vai gastando o cartão de crédito até que atinge o limite. E neste momento estamos a tentar fazer um bocado de marcha atrás. É evidente que no meio disto tudo estão pessoas. Essa é a verdade que não pode ser escamoteada. No meio disto tudo estão pessoas. E estão pessoas que no seu dia-a-dia neste país estão a sofrer. Primeiro sofrem nas suas expectativas, isto em termos objetivos, sofrem nas suas expectativas, num rendimento que tinham e que lhes está a ser amputado por causa da situação em que o país e as finanças públicas se encontram. E depois, cada pessoa é uma pessoa, e para além desse sofrimento, que é um sofrimento objetivo, que é transversal a todos aqueles que estão a sofrer os cortes, cada pessoa é uma pessoa. E, portanto, o estado pessoal de cada um pode, em cima disso, trazer outro tipo de sofrimentos agravados. O professor Mário Nogueira há bocado falou na sua intervenção, na questão em que muitos pais se encontram hoje, já reformados, de poder ter de ir em ajuda, em acudir a um filho que está desempregado, até perdeu a casa e está a viver com os pais. Essas são as situações subjetivas que põem uma carga em cima de uma carga. É evidente que isto não é inócuo, mas a questão que se põe é até que ponto era sustentável a situação em que vivíamos neste país? E se não se tivesse posto um travão, e mesmo com estes sacrifícios, não teria sido muito pior continuar até um ponto sem retorno, em que aí o Estado não teria mesmo possibilidade de cumprir com nada. Eu lembro-me que, quando era jovem, entrei para a universidade, vim aqui para Lisboa, da província, e estava numa residência universitária, era estudante bolseiro. Isto foi nos fins dos anos 70. Quando foi da primeira intervenção do FMI, quando o Estado estava falido. Eu e dezenas ou centenas de outros jovens éramos bolseiros e não tínhamos recursos, recebíamos uma bolsa de estudo, na altura eram 2 contos ou 2,5 contos por mês, mas não a recebíamos porque o Estado não tinha dinheiro para pagar. Nós, 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, recebíamos um telefonema dos serviços sociais da Universidade de Lisboa e lá íamos a correr para receber um mesito de há 3 meses, não era para receber tudo junto. E durante esses 3 meses, nós andávamos a viver de favores, de pescados. O diretor da cantina era um tipo porreiro, sabia que nós éramos bolseiros, deixava-nos comer ali meias escondidas a crédito. Isto era um Estado que não tinha recursos sequer para cumprir os mínimos. Para cumprir os mínimos. E é isso que nós não queremos que volte. É duro, implica sacrifícios, mas, sendo muito duro e implicando sacrifícios, é melhor ter estes cortes, mas assegurar que o Estado, com isso, consegue honrar os seus compromissos, do que ir deslizando até um ponto de não retorno. Que aí era a ruptura completa e a situação seria muito mais gravosa. E, finalmente, gostaria de dizer, e isso aí é inegável e não pode ser escamoteado, porquê? E é uma realidade que todos temos de admitir. Porquê? Porque, simplesmente, sucessivamente e ao longo de muitos anos, houve governação irresponsável e de empurra com a barriga para a frente, em vez de estar a resolver os problemas e de se ter feito aquilo que devia ter sido feito, que era uma governação sensata, responsável, com os pés no chão. Quem não tem dinheiro para ter uma moradia, tem um apartamento, não vai usar o dinheiro que tem para dar um sinal, ir ao banco pedir o dinheiro para a moradia. E o Estado português, durante muitos anos, andou a fazer isso. Andou a fazer figura de rico, aparentemente a iludir e enganar os portugueses, assumindo compromissos, nomeadamente com os pensionistas e os reformados, nos anos 80, quando se fez aquelas promoções todas, quando se fez as reformas antecipadas, quando se criou expectativas nas pessoas que iam ter um determinado montante de reforma que não correspondia às possibilidades e à capacidade que o Estado, de forma realista, tinha, veio a criar agora um problema, estes anos todos depois, e já há uns anos para cá, que andava mascarado com a dívida pública e portanto, de facto, há uma responsabilidade coletiva aqui, há uma responsabilidade política dos governos sucessivos, há uma responsabilidade dos governantes coletivamente, sem individualizar nenhum, nos últimos 20 e tal anos, mas alguém tinha de pôr um travão nisto e tentar resolver os problemas, contudo, e reconheço isso, contudo o que isso implica de sacrifícios para as pessoas no seu dia-a-dia. Mas repito, porque tenho a memória de quando era jovem, de tempos desses, muito pior seria se o Estado chegasse a um ponto em que nem sequer pudesse depositar as reformas. Não é uma reforma reduzida, nem sequer tivesse meios para depositar as reformas nas contas das pessoas.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra aos representantes da FEMPROF.
Eu, em primeiro lugar, queria esclarecer uma coisa. Eu não disse no início, porque se achássemos isto, não estávamos cá, que considerávamos que era uma perda de tempo entregar os pareceres, se fosse isso, não viemos. O que eu disse foi que o fazíamos com expectativa fraca, na medida em que a discussão já foi feita, pois se achássemos que era perder tempo, tínhamos mais que fazer, não vínhamos. Esperamos que não seja, e por isso é que cá viemos. Também já agora, também uma notinha, que eu queria dizer uma coisa ao Sr. Deputado do CDS, que neste caso que é o seguinte, é verdade, ou sendo verdade, que antes do 25 de Abril não havia, digamos, carga fiscal sobre salários de professores, de funcionários e de professores também, isso também é verdade que acontecia, precisamente porque, se assim fosse, eles tinham que ir pedir esmola, porque os salários que na altura se praticavam eram salários... Ah, falhou essa parte. Pois, porque tinha a ver com os salários, não é? Os professores, não é? Os professores do ensino... Os professores do ensino primário, por exemplo, ganhavam para a letra U, estavam a nível dos cantoneiros das câmaras e, portanto, quer dizer, se lhes descontassem, e de tal ordem era assim que as professoras tinham que pedir autorização para casar com quem pudesse, apesar de tudo, ter de dar-lhes uma vida remediada, não é? Portanto, porque senão, e portanto, tinha a ver também com isso, porque só dito assim pode parecer, bem, eram os privilegiados e tal, e agora ainda... Pronto. Sim, mas faltou essa parte. Eu sei. Não, mas eu sei.
Agora queria dizer uma coisa. Eu comecei a trabalhar no princípio de outubro, o primeiro ano que trabalhei, e recebi o primeiro dinheiro no dia 29 de fevereiro, porque o ano era bissexto, e tive que ter transportes, viver aquele tempo todo. Claro. Isto não era fácil, não era só... Pronto. Para os bolseiros, era para todos.
Para toda a gente.
E os merceeiros iam à porta do Banco de Portugal perguntar a quem lá entrava se já estava em pagamento o dinheiro dos professores.
Exatamente. Pronto, outra coisa a dizer, também já que se disse, mas que é verdade isto, quer dizer, os professores, os aposentados hoje, infelizmente, são muito, embora possamos dizer que, enfim, a Caixa de Aposentações não tem que estar preocupada com isso, mas são hoje muito a última almofada social que sobra a muita gente, não é? Nomeadamente aos filhos, como disse, que são desempregados, que estão em casa, alguns também são professores, fizeram, cometeram o erro de seguir a profissão, mas aqui, e a questão é essa, quer dizer... cometeram-se muitos erros, mas também foi dito, mas isso tem que ser vincado, é que nós não estamos a falar de salários, o salário que é para a vida e depois a pessoa, a certa altura, a empresa fecha e vai embora. Não, nós estamos a falar de alguma coisa para onde as pessoas descontaram a vida toda, para onde as pessoas sabiam, e bom, há aqui o princípio da confiança, não é? Que aquele desconto também lhe asseguraria, e descontaram sempre. Aliás, nós entregámos aqui na Assembleia, eu agora até estava a fazer um esforço, que não me lembro se já foi, mas penso que nem sequer foi discutida ainda, não é? Pronto, uma petição com muitas assinaturas em que nós, precisamente, o que propomos é que seja tomada uma medida, porque estas coisas da culpa de morrer solteiro é sempre um problema, de se fazer uma auditoria à Caixa Geral de Aposentações para saber exatamente porque é como se diz, quer dizer, o problema é que durante anos, as pessoas descontaram tudo o que tinham a descontar. O Estado é que não descontou nada. Ou descontou 3%, 5%, enquanto a atividade, ou nada. E, portanto, só há muito pouco tempo é que desconta e, portanto, é natural que se torne insustentável um sistema que só tem o financiamento de uma parte. Agora, o grande problema aqui é que foi exatamente a parte que sempre sustentou o sistema que é penalizada em nome da sustentabilidade do que sempre sustentou. Quer dizer, isto é que não faz sentido. E é por isso que, pronto, quer dizer, nós estamos de acordo com este princípio que disse aqui, de que todos temos que suportar a sustentabilidade. Pois, mas é que aqueles que a estão hoje a suportar são os que sempre a suportaram. E, portanto, e esse é o problema que nós aqui colocamos, porque, de facto, há aqui um problema de expectativa e de situação concreta. Uma pessoa, um professor ou outro, mas eu conheço a situação das pessoas, que se aposentou há 3, 4 anos, perdeu nestes 3, 4 anos 300 ou 400 euros, que mensalmente e com os encargos que tem com a vida alimentar, que há gente para quem isto se tornou insustentável. E, portanto, nós queríamos aqui chamar a atenção ainda para que se, pronto, possa ser tido em conta essa situação e, sobretudo, para que se compreenda que, se é verdade e é importante, sim, estamos de acordo, a sustentabilidade do sistema não se pode pedir aos mesmos...
O meu.
Era o salário, olha, da Teresa. A minha pensão líquida.
2.300 euros. Ganhava...
E líquido.
Estou a dizer ilíquido.
Para o qual descontou, não é? Pois, está bem.
Descontava à volta.
Se a gente vai ao valor das salários, das pensões,
agora,
temos que ir ao
valor
que a gente conhece, não é?
São 400
euros. E olha que esses não perderam assim.
E não me interessa nada agora ir receber 240 euros por ano de lucro.
Quer dizer, e achar que uma pessoa que descontou toda a vida... E que tinha um salário, que era o salário... É que repare, e eu vou dizer isto à vontade, porque esse regime já não está aqui em vigor na Assembleia da República, portanto estou à vontade, não é boca, porque não é convosco. Mas quer dizer, mas são pessoas que descontaram 40 anos e que tinham um salário que correspondia àquilo. E nós olhamos para pensões de pessoas que exerceram um cargo político ou não sei o quê durante 10 anos ou 8, felizmente já não é assim, eram 8, e quer dizer, não se compara com o que as pessoas que descontaram... Também eu não estou a dizer, e está mal, mas eu não estou a dizer que não, não, tudo bem, mas o que me preocupa não é isso, é que nós estamos a falar disso, estamos a falar destes salários, estamos a falar destes salários, não, destas pensões. Pronto, essa é uma questão que nós e nos parceiros fincamos e apelamos a que ainda seja tida em consideração.
É do tempo da reforma com o último vencimento.
Como?
É do tempo da reforma com o último vencimento.
A colega
sim,
já está, mas a colega já... Não, com o último vencimento era o da reforma.
Sim e não. Porque quando nós nos aposentamos, ficamos durante ano tempo a não
pois
ter
foi.
Aumentos...
Até perder os 10%. Fixava o valor, mas perdia até os 10%.
Era até aos 10%.
Que depois houve ali...
Quantos aumentos?
Depois passou a ser direto. Imediato. Era 90% do último salário. Era?
Ilíquido.
Não, ilíquido. O líquido depois levava as pancadas todas.
O líquido levava as pancadas.
As pancadas todas. Não, mas hoje é de uma mesma relação. Agora,
E ficamos a pagar a mesma taxa para a Caixa Geral de Aposentações. Passamos a ser sócios ativos e passivos.
Recebemos,
mas descontamos, quando o princípio era que depois de aposentado não havia mais taxa.
Não, mas nós podemos até considerar tudo isso quase normal, o terem que passar a descontar, o terem que pagar a ADSE. O certo é que quando se aposentaram não faziam esse desconto e agora fazem. Não descontavam para a ADSE e agora descontam. Não, portanto, tudo isso, mas nós podemos dizer, mas tudo isso, mas o problema é que em cima de tudo isso ainda levam com o CDS, ou seja, com o CDS. Percebe? E portanto, eu estou a dizer CDS com um D minúsculo. A outra coisa, já agora que estamos aproveitando para fazer um apelo aqui aos seus deputados, estão aqui os da maioria, portanto, se votarem a favor, isto é aprovado, tem a ver com a apresentação também e tem a ver com uma situação muito concreta, nós depois fazemos chegar por escrito, mas que eu gostaria já de colocar, porque é de agora. Tem a ver com o seguinte, os professores tinham, as pessoas neste caso, as pessoas do antigo ensino primário e educadores de infância que têm monodocência, que não podem ter redução de componente letiva, porque não é por turma, mas tem por quanto, tinham um regime especial de apresentação precisamente por isso, porque enquanto no secundário havia a redução, aquilo era compensado. Pronto, isso acabou, tudo bem. E havia, portanto, esse regime permitia que os professores com 55 anos de idade e 30 de serviço, isto já em tempos, fossem se aposentassem. Portanto, normalmente tinham mais, que eram pessoas que... Primeiro foi 32-52 e depois passou para 30-55. Normalmente é pessoal que começou a trabalhar com os 20 anos, portanto, 18. Para ter 18, 20, portanto, quando tinha os 55 já tinha 36, mas pronto, o regime era esse. Esse regime acabou, mas aqui a Assembleia da República, porque eram apenas para os professores que começaram a trabalhar até 75, 76, quando os cursos eram de 2 anos, depois a partir daí já passaram a ser demais. Portanto, mas eram esses, porque começaram a trabalhar muito novos, 18, e tinham uma vida contributiva enorme. Então a Assembleia, quando acabou esse regime, aprovou uma lei, a Lei 77 de 2009, em que os professores, esses professores já não tinham os 30, 55, criou uma situação que era ter 57 de idade, 34 de serviço, 57. Opa, haverá 50 pessoas, 80, 100 no máximo, nem sei bem, mas são poucos. São os que sobram daí. Pronto. O que é que acontece ainda? Essa lei estava em vigor e houve um número de grandes professores, os pouquinhos que sobram, que meteu o seu pedido de apresentação agora em dezembro, agora em janeiro, porque era para ir embora, tudo bem. Só que, entretanto, saiu depois a Lei 11, não é? 11, no dia 6 de março, a Lei 11 de 2014, que não revoga a Lei 77, mas, ao referir os regimes excepcionais que sobram, refere todos menos este. Conclusão. Há pessoas que já tinham metido antes de março o pedido de aposentação ao abrigo da Lei 77, estava em vigor, e que estão agora, e que, portanto, tinham 57 anos, 34, etc., e que estão agora a receber as cartas da Caixa Geral de Aposentações, a dizer, meu amigo, como agora, vem lá todos, menos os dos professores, os seus agora só se podem aposentar com 66,40 e, portanto, levam uma cacetada por aí fora. Ou seja, só para lhe dar um exemplo, por exemplo, um professor que tivesse 55 anos de idade, com os 34 de serviço, tinha uma penalização de 9%, faltavam-lhe 2 anos para os 57, agora tem de 49,5. Estão-lhe a dizer isso agora, já com o pedido feito. Sim. Sim, este regime já não, pois, porque eles, portanto, o que é que eles mantêm lá nisto tudo? Os militares, portanto, isso era, sim, a Lei 77.
Acho que isso era importante,
diga.
Acho que essa é uma situação que acho que é relevante, antes que façam chegar,
pois.
É uma questão de justiça.
Pois, porque é assim, eu vou...
Às vezes não é por mal,
os
outros... Se me está a dizer,
o que é que ficou?
Que há uma
exceção. Ficou para os militares, para o pessoal com funções policiais, investigação criminal e guardas prisionais. E depois havia também os professores. Mas os professores que eram estes, não é os professores.
Não são estes.
É
são
aquele estes, grupinho que acabou em 75, 76, que são.
Muito bem.
Não sei,
devem
a gente
ser
conhece.
E tal.
Nós conhecemos. Pois. São 30, podem ser 50. Pronto. Agora, o problema. Não. São os sobrantes. Os sobrantes, que às vezes são quê? São situações de professoras que acabaram naquela altura e que até às vezes os maridos ainda eram diplomados ou ainda da tropa, ainda foram, e ainda interromperam um ano ou dois. E, portanto, não completaram naquela altura. E agora, quer dizer, nós já nem falamos para os 15 ou 18 que falte, mas que ainda é aborrecida. Então, nós até já estamos a falar é para os que meteram os papéis, não é?
Os papéis façam chegar.
Então, eles meteram os papéis e agora... É que a lei nem sequer revoga aquela, a nova lei não revoga a outra, percebe? Porque ao excluir aquela coisa, a Caixa já diz que não. Pois.
Mas isso acho que é relevante, é um dado que estão a acrescentar que acho que é relevante.
Não, nós acabamos, era isso. Nós vamos enviar isso então. Sim, sim.
Com todo gosto iremos ver isso, porque efetivamente é uma situação que, conforme está a dizer, eu acredito que seja.
É, porque até pessoas começaram a trabalhar em 75, 76, portanto foi há 40 anos quase, portanto já não há muitos, não
é? A única coisa que eu queria acrescentar, também neste título, é que essas vossas parceiras que vão pegar serão distribuídos de imediato por todos os membros da comissão. De forma investida, ou seja, não vai ser feito amanhã, vai ser feito já hoje, no sentido de todos, sem exceção, poderem ter acesso ao conteúdo dos mesmos e poder amanhã, durante ou amanhã, ou à semana, antes de falar da especialidade, terem estas vossas contribuições para entrar em função nesse debate com estas vossas contribuições. Portanto, esse é o nosso compromisso, o meu compromisso enquanto Vice-Presidente da COFAP para fazer isso, e mais uma vez reafirmo. Relativamente ao outro assunto que
na Lei 77, sim.
Eu manifesto, e acho que não tenho pessoas que estão a poder, possam mostrar o nosso particular interesse nessa questão, e portanto.
Eu tenho aqui um rascunho, mas é um rascunho que a nossa jurista fez, eu estava a ler e até me parece está bem, mas nós enviamos por mail, é melhor, e tem explicado.
Acho que é relevante e é importante.
Sim, porque é um grupo de. Ah, de. Então, se calhar está lá. Nós vamos mandar para aqueles oficiais que estão no site.
Sim,
é isso?
Sim,
os que estão no site da Assembleia.
Sim,
nos... Pois. Nós vamos acrescentar, portanto, aqueles que, oficiais que estão no site, ou então quando nos pedem, manualmente esses, mandamos para aí.
Eu tenho que mandar um cartão meu,
Mas nós mandamos para o grupo parlamentar.
Permite-me só dizer duas coisas, muito breves. É por causa da questão das reformas antecipadas. Foi bem clarificar isto antes do 25 de Abril, porque não chega a dizer que havia aquelas situações de benefício, entre aspas, dizendo depois o qual não era o benefício, não é? Mas a questão das reformas antecipadas, todos nós nos lembramos que houve imensa gente que foi mesmo empurrada para a reforma antecipada. Aquilo não foi assim fácil, as pessoas foram empurradas, não é?
Sim, sim.
Atenção, não. Atenção, foi-lhes criada a situação, não é? Foi muito empurrada.
Pois. E, portanto, recebidas líquidas da CGA, que tanto a CGA como o sistema previdencial estavam calculados para um determinado período médio de vida como formado,
depois foram apanhados. Aguentam na escola.
Educadora disso.